Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo a mais um programa. Estamos começando. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio, e estamos juntos aqui na Morada, sua grande emissora, a emissora do sudoeste de Goiânia, a emissora do interior de Goiás. Gente, muito feliz, porque estamos chegando ao final do vazio sanitário, né? Amanhã é o último dia. Depois de amanhã, no dia 25, o pessoal já pode começar a plantar, né? Já estará liberado. E graças a Deus, já teve chuva, né? Já teve chuva ontem, por sinal, aqui na cidade. Eu não sei como é que está na sua fazenda aí, né? Na região que você está. Mas teve uma chuva muito boa, chuva mesmo. Então, a terra já começa a ficar molhada, as coisas já começam a dar sinal de vida de novo, né? Que maravilha, que bom isso. O produtor rural, ele vive sempre dessa fé, né? Desse desafio, acreditando que a chuva vai cair e que ele vai plantar e que tudo vai dar certo. Essa é a vida do produtor rural. E é por isso que o agro é tão bonito, né? Por isso que nós amamos tanto o agronegócio. Então, enfim, a partir de quinta-feira já está liberado para o pessoal começar a plantar. Tem muita gente aí que mal vai dormir de quarta para quinta, né? Hoje nós vamos falar aqui no programa a respeito de bioinsumos. Eu vou entrevistar, direto de São Paulo, o Luiz Mário Machado Salve, engenheiro agrônomo e presidente da Araibi Feiras e Eventos. Acontecerá lá em São Paulo, no próximo dia 9 de outubro, o segundo fórum Bioinsumos no Agro. Então ele vai estar com a gente aqui no programa daqui a pouquinho, contando o que, que vai acontecer, como é que vai ser esse fórum, quem está na organização, quem estará palestrando, quais são os temas, quais são os assuntos, qual a importância, a relevância dos bioinsumos para a agricultura brasileira, tá bom? O Luiz Mário é engenheiro agrônomo formado pela Esalq, tem muitos, muitos anos de experiência, muita experiência em eventos também, e vai ser aquela prosa boa, tenho certeza que você vai gostar.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Toda terça-feira, os meus amigos da CJ Agrícola nos trazem dicas técnicas aqui no programa, no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Pessoal, falando um pouco sobre compactação de solo, é um tema importante, traz algumas informações relevantes à condição física do solo e nos ajuda a entender o quão isso limita na busca por altas produtividades. Primeiro, partir do princípio que eu preciso entender o histórico daquela área, como foi feita a abertura, com qual tipo de grade eu usei, trabalhei com plantas de cobertura, sofreu alguma intervenção mecânica pós-abertura, e a partir daí eu começar a desenhar o meu manejo. Num solo compactado, o que causa na minha lavoura? Primeiro ponto, impede o crescimento do sistema radicular da planta, né? A parte estrutural fica comprometida, o solo fica muito mais vulnerável à erosão, o solo não tem a capacidade total de retenção de nutrientes e favorece a interação da raiz com o nematóide. Lembrando que compactação não multiplica nematóide, porém favorece a interação dos dois. E o que eu devo fazer num solo compactado? Primeiro, entender o grau de compactação, o quão compactado esse solo está, para aí sim a gente ter a tomada de decisão se vai ser uma intervenção mecânica, uma planta de cobertura, para que a gente consiga melhorar a condição física do solo, estabelecer um bom ambiente para a planta, para que a gente consiga associar fertilidade, fitotecnia, nutrição e buscar altas produtividades.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda terça-feira também, Gexele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Oi, gente, ótima tarde para vocês. Estou eu aqui continuando mais uma semana a falar para vocês de um tema que muito me agrada, que eu uso na minha vida desde criança, mesmo antes de saber que isso era física quântica, né? Então, gente, veja só. Tudo que colocamos o nosso olhar muda. E aí cabe a você decidir se você usa isso para efeitos positivos ou se você vai deixar isso solto, né, energeticamente. Então, eu vou citar um exemplo para vocês, de bem prático do dia a dia dentro dos negócios. A gente faz diagnóstico, né, organizacional de clima, e nos diversos diagnósticos que nós fazemos dentro dos negócios, existe uma queixa muito recorrente que é assim: ah, já que eu não recebo feedback, eu não sei como eu estou indo. E aí, gente, o que que acontece? Isso gera uma certa insegurança. E esse sentimento de insegurança, ele vai bloquear a alta performance. Se eu estou inseguro, eu não consigo entregar o melhor do meu potencial. Gente, e aí pode acontecer até que um bom colaborador cometa erros por conta dessa insegurança, querendo acertar, claro, mas é inconsciente, né? Então, gente, ao contrário, um colaborador seguro, sendo reconhecido, ele visualizará o seu caminho de crescimento, de aprendizado. E aí, automaticamente, esse estado bem, feliz, de reconhecimento, vai liberar a dopamina. E a dopamina, liberada pelo reconhecimento, o fará ter resultados melhores ainda. Ou seja, gente, o líder conduz para a criação de uma onda e de uma frequência positiva. Isso acaba influenciando o meio e a cultura e principalmente o clima organizacional. Com tudo isso, você vai criando uma forma favorável ao crescimento, não só das pessoas, mas também do seu negócio. Então, gente, de novo, você que é líder, é muito mais sério, é muito mais do que ser exemplo. É a sua energia que contamina ou que pode influenciar positivamente o seu ambiente. É o que vai retornar para você. Então, de novo, tudo o que você coloca o seu olhar muda. E aí eu te pergunto, como você está colocando o seu olhar? De forma positiva ou você está deixando isso aberto? Eu sou a Jaxele Gouveia, da Salos Recursos Humanos, e eu desejo uma semana próspera. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Jaxele, minha amiga, aquele abraço para você. Até a próxima terça-feira. Eu vou para o intervalo comercial. Já, já eu estou de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais. Sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64-99985-1862. Vou repetir para você, 64-99985-1892. Cressol, tudo começa por você.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
O meu entrevistado de hoje é Luiz Mário Machado Salvi, que é engenheiro agrônomo e presidente da Araibi Feiras e Eventos. E o tema da nossa entrevista hoje será Segundo Fórum Bioinsumos no Agro. Meu amigo, como é que estão as coisas? Tudo bem com você?
Graças a Deus, tudo bem, Divino. Estamos na lida.
Luiz Mário, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado pela gentileza em aceitar o meu convite.
É, eu que agradeço, Divino, eu que agradeço.
Me conta um pouco da sua história. Eu vi que você é engenheiro agrônomo, formou na Esalq, foi isso mesmo?
Sim, formei na Esalq em 1980, faz um tempinho.
Já tem uns dias já. Conta um pouco da sua história aí para nós.
É, esse ano vamos fazer 45 anos de formado. estamos fazendo, né? E, bom, eu trabalhei em algumas atividades, tive negócios próprios e em 91 montei a Araibi, que é montei com o foco de para o agronegócio, para o agribusiness. Coincidiu quando o Ney Bittencourt montou a Bag, então esse conceito de agribusiness, agronegócio, estava começando, né? Então nós montamos essa empresa com a ideia de participar ativamente do agro como um todo, né? E aí começamos a tocar fazenda, a produzir alguns projetos. Entre eles, nós fazíamos dávamos consultoria e organizávamos o Valmet Show para Valmet, que era uma mini feira de um dia, fazia umas 30 e poucas por ano pelo Brasil, que era uma mini feira dinâmica. Juntava algumas empresas e com demonstrações. E daí surgiu a ideia de alguns empresários de fazer uma feira como a Farm Progress Show, como tinha Expo Chakra, uma feira dinâmica e de difusão de tecnologia no Brasil, né? Eu não conhecia essas feiras, mas começamos a trocar ideia, juntamos 15 entidades e aí foi resolvido começar uma feira que foi a AgriShow, né? Então nós começamos a trabalhar ali em 92, 93 e participamos desde a primeira AgriShow na organização da feira. Até foi em 94, né? Nós ficamos até começo, saímos no comecinho de 2017 da AgriShow, né? Aí, nesse interim, fizemos outros projetos também, Animaltech com a Unesp lá em Jaboticabal, uma feira de difusão de tecnologia em sanidade animal. A Exposebu Dinâmica com a BCZ em Uberaba, criamos um projeto lá e fizemos a Exalc Show também, 2017, 18, 19. Um evento bem interessante. E daí, como eu participo do conselho lá do COSAG, na Fiesp, juntando com alguns players do setor, resolvemos organizar um evento sobre bioinsumos, que é um tema crescente, que está só engatinhando, na minha opinião, tem um potencial enorme. A nossa produção, nosso agro, tem várias frentes de atividade aí, né? Agricultura digital, 5.0, mas, na minha opinião, a parte dos biológicos, tem um potencial enorme. Nós não fazemos da ideia do quanto que nós podemos desenvolver nessa área, né? Estamos desenvolvendo bastante. O Brasil é o país que mais usa bioinsumos. Estamos crescendo bastante, mas temos muito mais ainda a crescer, né? E o objetivo desse nosso fórum é justamente uma visão macro, né? É ter uma visão para o futuro. Não é um evento estritamente técnico, são importantes, mas tem bastantes pelo país, né? Então nós não vamos discutir o carbono, o nitrogênio, mas a questão estratégica, política pública, regulamentação, todo o que dá embasamento para o crescimento da cadeia produtiva. Deixa eu deixar você falar, porque senão só eu fico falando aqui. Pode perguntar, Divino.
Não, mas bacana, bacana. Eu fiquei bem interessado na sua história. Quando você me contou que participou da primeira AgriShow ali, é bacana isso. Nossa, a história tem muito valor, né, Luiz? E a gente tem que valorizar a história. Hoje a gente vê uma feira como aquela lá, gigante, né? Uma referência para o Brasil, para a América Latina. E a gente olha e fala, puxa vida, né? Como é que foi o início disso? Como é que foi começar tudo isso? A gente não tem noção, né? Não tem noção. E começar uma feira daquela nos dias de hoje já não é fácil. Fica imaginando naquela época, lá em 94, né? Como é que foi o desafio? Você que fazia eventos menores, de repente peitar a ideia de fazer. Ah, lógico, a Agrishow não tinha na época a grandiosidade que tem hoje. Mas já era algo bem bem relevante, como se era uma feira para ser comparada com as grandes dos Estados Unidos, né?
É, ela cresceu muito rápido, né, Divino? Nós juntamos 15 entidades. É, foi uma somatória de esforços, né? E 15 entidades. Você tem ideia, no primeiro evento, se eu não me engano, era em torno de 42 expositores. Hoje está em torno de 800, né? Inclusive, Divino, nós fizemos, depois de um certo tempo, nós fizemos algumas feiras regionais. E fizemos aí em Rio Verde, a Agrishow comigo, né? Com o Sérgio
Isso, eu sei. Eu lembro.
Antônio, com o Cláudio.
Eu lembro bem.
É.
Isso,
Tivemos
né?
aí.
Na realidade, eu acho que a Agrishow, eu diria, Luiz Maranhão, antes da gente entrar no assunto aí, no tema dos bioinsumos, eu diria que ela é a mãe das principais feiras do Brasil, né? Porque dela nasceu a Tecnoshow, dela nasceu a Bahia Farm Show
Isso.
também, né?
É, lá era a Agrishow Luiz Eduardo Magalhães, lá. E aí era a Agrishow comigo.
Exatamente.
É, foi, daí trocou um grupo da gestão que acabou, resumindo a história, a BIMAC acabou ficando majoritária e trocou o grupo de gestão e resolveram não continuar com as feiras regionais e focar só em Ribeirão Preto, né? Mas aí, ainda bem que a Comigo continuou, a Associação dos Irrigantes lá da Bahia continuaram também, né? Mas você tem razão, ela serviu de incentivo, modelo para várias feiras que tem pelo Brasil hoje, né? Tem várias feiras boas hoje, né? Cascavel, Não Me
Tem,
Toque. É. Muito bom.
tem. Tem. O Brasil é referência. Luiz, aguenta um pouquinho aí, deixa eu fazer um intervalo, nós voltamos em alguns minutinhos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Pecuarista, o frigorífico de Cachoeira Alta agora está sob a administração da Ramax Group, que assume a unidade com seriedade, inovação e compromisso com você. É um novo momento, marcado por parceria e confiança para garantir mais competitividade e valorização do seu rebanho. A Ramax está preparada para atuar lado a lado com quem fornece os animais, construindo uma relação sólida e duradoura. Mais do que movimentar a economia local e gerar empregos, o objetivo é crescer junto com o pecuarista. Ramax Group, abastecendo o mundo com proteína animal da mais alta qualidade.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
No mês que vem acontecerá em São Paulo o segundo Fórum Bioinsumos do Agro. E hoje eu estou entrevistando Luiz Mário Machado Salvi, que é presidente da Araibi Feiras e Eventos, que está organizando este grande evento lá em São Paulo. Bom, vamos falar de agricultura, de coisas que estão em voga, né? E os bioinsumos estão em voga, meu amigo. Como estão em voga? É um mercado fantástico. Esse mercado de biológicos deve alcançar aí 30 bi até 2030. Quando a gente fala 2030, parece que está longe, né? 2030 está batendo a nossa porta aqui, né? Como é que está o Brasil nesse cenário? Você já começou a situar aí, como é que está o Brasil nesse cenário e quais são os principais diferenciais do nosso país?
Bom, é importante destacar que o bioinsumos, muita gente pensa que é uma opção para o tratamento convencional, as tecnologias convencionais, os agroquímicos, defensivos, etc., né? Ele não é. Ele é uma pequena fatia ainda. E o espírito é de ele somar, né? Então não é um ou outro, mas pode ser uma opção e evoluir de forma harmônica, né? Então, acredito que esse potencial dele tem, como eu falei, uma fatia muito pequena ainda, embora está crescendo bastante, o potencial de crescimento é até difícil imaginar, né? Eu sou um engenheiro agrônomo, mas sou eclético, não sou especialista na área, né? Mas pelo que a gente acompanha, você veja que interessante, todas as grandes empresas também entraram no Biosumos, né? Todas estão com departamentos e crescendo esse setor, né? Então, eles se somam, como eu disse, né? Você vê a Baia, Corteva, Syngenta, todas têm Copert, têm departamento de bioinsumos, né? E estão investindo e estão crescendo, né? E surgiram muitas empresas nacionais que também estão crescendo, né? Estão se desenvolvendo. Tá aí, nós conseguimos, Divino, esse evento nosso, esse ano, nós temos a promoção da Embrapa, da OCESP, Sistema OCESP, que é a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, e a Sociedade Rural Brasileira. Além da promoção deles, nós temos o apoio de diversas entidades ligadas ao setor, como a Absolo, que é uma entidade mais focada na parte do solo, né? Então, dos tratamentos para o solo, a Bimbio, de Associação Brasileira de Indústria de Bioinsumos, a CropLife, que abrange empresas nesse setor, tanto as grandes empresas, né, inclusive. Temos a Sindiveg, que é o Sindicato das Indústrias, temos a BAG, a Fiesp, enfim, são tantas entidades que eu vou esquecer algumas aqui, a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, o SEBRAE, né, a FIP, a FGV Agro, enfim, eu estou de cabeça, não estou lendo, vou falhar aqui na minha lembrança. Então, continuando, repetindo, né? É uma visão de planejamento, assim, de farol alto para esse setor, que tem muito a ser ajustado ainda, né? O ano passado foi feita a lei de insumos, né? Mas tem toda a regulamentação que nós vamos discutir em um dos painéis, né? Que é importante para poder dar andamento, né? Harmonizar todo esse desenvolvimento aí.
Aliás, você tocou num ponto aí bem interessante, Luiz, que é essa questão da lei dos bioinsumos, que assim, já era uma demanda de muito tempo, né, de regulamentar. Como é que você vê essa questão? Ela vai trazer mais segurança jurídica, tanto para os produtores quanto para empresas? Qual que é a sua percepção?
Pois é, isso aí foi bem discutido, né? Até o ano passado nós fizemos o primeiro evento 2023 na Fiesp, foi um sucesso. Foi no auditório do SESI ali, lotou. A Fiesp conseguiu umas salas lá para acomodar mais gente na transmissão online, deu mais de 600 pessoas. Mas o ano passado essa regulamentação foi bastante, assim, discutida, né? E conseguiram chegar no denominador comum, né? Mas tem alguns pontos delicados e que cada um, você veja, nós vamos fazer o painel que vai discutir esse assunto. Vai ter a moderação do Roberto Bittencourt, que é vice-presidente do COSAG, lá da Fiesp, e diretor do DEAGRO. Nós vamos ter o Carlos Goulart, que é secretário de Defesa Nacional do MAPA. Aí juntamos as entidades ligadas aí diretamente. A Bimbil, presidente da Bimbil, Marcelo Godoy. O Eduardo Martins, que é presidente do GAAS, que é o grupo que faz on-farm, né, defende a agricultura sustentável. O Roberto Levreiro, que é presidente da Bissolo. A Amália Borsari, que é a diretora de bioinsumos e biotecnologia da CropLife. E a doutora Tatiana do Sindiveg. Então, tem alguns pontos que um defende para um lado, outro defende para o outro, que tem que ir se ajustando. Né? Cada um tem suas razões, né? E, enfim, é bem delicado, mas tem que chegar num bom senso e ir ajustando, né? E à medida que foi evoluindo, vai fazendo os ajustes necessários, na minha opinião, né?
Exatamente. Bom, a Embrapa tem um papel muito importante, de extrema relevância, né, na questão dos bioinsumos do Brasil, e o Brasil deve assumir, em pouquíssimo tempo, cerca de 20% do consumo de todos os bioinsumos do planeta Terra. Isso demonstra, Luiz, eu gostaria de também ouvir a sua opinião, e eu vou colocar aqui aquilo que é o meu pensamento, o quanto a nossa agricultura está evoluída, o quanto a nossa agricultura atende todos aqueles requisitos que a Europa, que o pessoal lá de fora tanto cobra da gente. O produtor brasileiro, na sua resiliência, no seu profissionalismo, aliado à ciência, aliado à pesquisa, tem cumprido o papel de relevância de trazer uma agricultura cada dia mais sustentável. Eu gostaria de ouvir o seu parecer, a sua opinião a respeito.
Muito bom, Divino. O Brasil, nós desenvolvemos, a Embrapa teve um trabalho fundamental, as universidades, né, que formam os técnicos, né, os cientistas, e junto com a Embrapa tem feito um trabalho maravilhoso aí na história do Brasil, que era importador de alimentos há pouco tempo, hoje é um grande exportador. Né? Nós já fazemos uma agricultura altamente técnica. Nós não podemos esquecer que nós estamos num clima tropical. Né? Fazemos de 2 a 3 culturas, safras por ano até, quando irrigado. E a nossa técnica, fazemos uso do plantio direto, o nosso consumo de defensivos por quilo de produção, vamos dizer assim, por unidade, é um dos menores que tem. Tem muito equívoco nisso aí, muita gente usa ou por não estar bem informado ou talvez por outros interesses, critico a nossa agricultura que a gente usa muito defensivos. Né? Mas o que vale não é produção por hectare, é produção por produto, por quilo, por volume. Né? Então, porque se comparar a nossa produção com o produzido em países de clima temperado, eles produzem uma safra por ano. Mesmo, então, daí quando se. Aí nós, se comparar a quantidade, aí nossa quantidade é muito grande de uso, mas só que nós usamos em 2, 3 safras. Aí o nosso uso por quilo produzido vai lá embaixo. Então nós já somos muito, muito bons no que fazemos. Mas como diz o Tejon, publicitário, amigo nosso, um dos maiores publicitários do setor, falta publicidade, a gente não sabe divulgar o quanto que é boa a nossa agricultura para o mundo. Né? Tanto que tem muitos que falam mal da gente, nós mesmos. Né? Tem atores aqui no Brasil falando mal da nossa produção, né? Mais do que os de lá de fora, às vezes. Então, nós precisamos muito esclarecer isso. Né? Mas o bioinsumos vem ainda somar com essa alta tecnologia que já temos. Aí vai melhorar ainda mais a nossa qualidade, a nossa sustentabilidade, né? Porque, enfim, tem vários benefícios do uso do bem usado dos bioinsumos, né? Podemos melhorar mais ainda o balanço de carbono, etc., né? Então, nós precisamos aprender. Por isso, nós temos um painel aí de negócios, gestão e marketing para discutir um pouco sobre esse desse ponto de vista, né?
Vamos fazer mais um intervalo? Voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista.
Em breve, o Brasil vai consumir 20% dos bioinsumos no mundo. É, 20% dos bioinsumos no mundo. É muito, muito relevante o número. E acontecerá um evento para debater os bioinsumos lá em São Paulo. Será o segundo fórum Bioinsumos no Agro. Eu achei muito pertinente você lembrar do Tejon, que é um grande amigo. Eu gosto muito do Tejon. Eu vi uma frase esses dias que eu achei fantástico, Luiz, que é o seguinte: a maior religião do planeta é a religião cristã. As igrejas católicas estão espalhadas por todo o planeta Terra. Há séculos e séculos. Mesmo assim, todos os dias, as igrejas tocam os sinos para lembrar as pessoas da missa. Mesmo estando há séculos entre nós, é preciso de estar lembrando as pessoas todo dia. Olha, tem missa, vem para cá. Assim como a religião muçulmana também faz, é tocando aquela corneta. E no agronegócio a gente se esquece disso, né, Luiz?
É verdade, Divino. Temos que, não podemos esquecer disso. Roberto Rodrigues, grande Robertão, sempre fala isso também. Tem que repetir várias frases, temas, porque já foi falado bastante, mas ainda na prática nós estamos engatinhando ainda, né? A nossa sociedade sabe muito pouco do que o agro, tanto de bom que tem o nosso agro, né? Tanto que tem um trabalho maravilhoso que a Letícia e o grupo daquelas jovens, aquelas mães fazem da parte escolar,
né? De olho no material escolar.
Porque é impressionante o que elas levantaram ali, né? Quanto é mal falado o nosso agro nas escolas, por professores. Ou por ideologia ou por ignorância, não importa, mas é mal falado, né? E a gente ficava assistindo. É. Aí, né?
Exatamente. Eu vou trazer um pouco aqui, então, da programação do evento do segundo Fórum Bioinsumos no Agro, só lembrando que vai acontecer no dia 9 de outubro, lá na sede da OCESP, em São Paulo. Será um encontro gratuito e presencial, e vai reunir lideranças, produtores, empresários, pesquisadores para debater o futuro dos bioinsumos. O evento começa, o credenciamento começa por volta das 13 horas e 15 minutos, o início do evento é por volta de 14 horas, tem uma programação extensa, uma programação muito bem pensada, aliás, parabéns por isso, Luiz, dividida em painéis. O painel 1 é a cerimônia de abertura. Depois tem o painel 2, né, com as ponderações iniciais, e os temas importância e valorização dos bioinsumos para o desenvolvimento sustentável do agro, perspectivas e prioridades para as pesquisas em bioinsumos e importância e valorização dos bioinsumos para o desenvolvimento sustentável do agro. Depois, o painel 3, com as ponderações iniciais, e o tema é o papel das cooperativas na expansão sustentável dos bioinsumos, construindo valor para os bioinsumos no mercado e desafios logísticos para o desenvolvimento dos bioinsumos. Como ninguém é de ferro, precisa dar uma pausa, né, Luiz? Porque senão o pessoal começa a ficar cansadão, né? Tem que dar uma acordada na turma, aí faz um coffee break, né? E é hora também do pessoal fazer um networking nesse coffee break, não é, Luiz?
Sim, sem dúvida. É a hora. Precisa, né? E nós vamos fazer no início, antes do credenciamento, nós teremos aí um almoço, mas só entre patrocinadores, palestrantes e autoridades, né? Justamente para ter o network, né? E também no encerramento, se o patrocínio ficar contento, a gente faz um pequeno coquetel, mas depende do patrocínio ainda, Divino.
Tá certo. Isso aí também é importante. Depois do coffee break tem o painel 4, uma mesa redonda sobre regulamentação, questões relevantes e perspectivas sobre a lei dos bioinsumos. Painel 5, desafios do setor, formação e qualificação de mão de obra. Esse é um tema extremamente relevante, muito importante. E políticas públicas, os programas do Estado de São Paulo. O painel 6 tem um encerramento. Eu gostaria que você falasse, Luiz, dessa homenagem para a ganhadora aí do Prêmio Mundial de Alimentação.
Essa homenagem, acabamos falando com ela hoje, com a Mariângela. Aliás, ela é formada na Esalq, que é minha doutora. Ela formou em 79 e em 80. Tem que pedir bênção para ela. Mas ela está muito atazanada com a premiação, que ela tem a viagem dela lá para receber o prêmio, e está coincidindo a agenda, tá? E provavelmente ela não vai conseguir vir. Então nós vamos ter que deixar para o ano que vem essa homenagem, tá? Essa programação é muito dinâmica, né, Divino? Então nós estamos. Está praticamente fechada, mas ela está. Nós estamos fazendo alguns ajustes aí, né? Mas está praticamente toda fechada. Agora, a programação nós não fizemos sozinho, não. Nós temos um comitê curador, tá? Que nós fizemos. Esse comitê, ele é. Tem o João Adrian, da Sociedade Rural, tem o Armando, da UCESP, a Paula, da Embrapa, que é chefe da Embrapa Meio Ambiente, o Alberto Amorim, que é secretário executivo da Secretaria da Agricultura. Eu estou falando de cabeça aqui, capaz de errar também. Ó, eu devia ter feito uma colinha, eu não fiz, viu, Divino? Falta de experiência.
Não, você está em casa aqui, Luiz. Aqui você está em casa.
Tem o Roberto Bittencourt, da Fiesp, tive o Fábio Torreta, enfim, nós fizemos um grupo e um comitê curador do conteúdo, né, para montar esse conteúdo. E temos um conselho consultivo também, que nos dá um norte, um suporte, que é o Jacir Costa, que é o presidente do COSAG, da Fiesp, ele é presidente do conselho, já era no primeiro evento, continua sendo, e aí tem o Sérgio Bortoloso, presidente da Rural, o Edivaldo Del Grande, presidente da UCESP, a Silvia, presidente da Embrapa, vamos lá, para não errar, quem mais? O presidente da FIP, né? Carlos, o Luque, presidente da FIP, o Murilo, presidente da Federação dos Engenheiros do Brasil e Sindicatos Engenheiros, o Alberto Amorim, da secretário executivo da Agricultura, enfim, acho que são esses aí que compõem o Conselho Consultivo, né? Então é um grupo que soma esforços para a gente ter um evento aí que seja um sucesso e contribua para a prosperidade e o crescimento do setor, né? Porque, afinal, é bom para todo mundo, né? À medida que cresce esse setor aí, ganha todo mundo. O agro ganha, né? Não é um pequeno grupo. Todo mundo está ganhando, né? E, relembrando, Tejão, nós precisamos aprender a divulgar isso aí, esse lado, toda essa positividade aí, divulgar isso, né?
Mas parabéns, vocês reuniram um time da mais alta qualidade, isso aí é time de primeira divisão, isso aí é time de ganhar campeonato, viu?
E tem o nosso grande mestre, o Roberto Rodrigues, que faz o fechamento do evento, o resumo do evento. Ele vai falar sobre o que aquele documento que ele vai apresentar na COP30, né, sobre o agro brasileiro, o que ele vai falar de bioinsumos lá na COP30, e vai fazer o fechamento do evento antes do coquetel.
Meu amigo, sucesso.
É isso.
Parabéns. Um evento, com certeza, da mais alta qualidade, coisa assim que só pessoas como essas e como você têm a capacidade de fazer. Te agradeço imensamente por me dar o privilégio de te ouvir aqui hoje, de ouvir a programação desse evento. Te desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigado, viu?
Beleza sua, eu que agradeço, viu? Muito obrigado, Divino. Conte conosco aí.
Sempre, sempre.
E eu conto com vocês aqui.
Opa, opa, estaremos juntos. Muito obrigado, viu? Abraço.
Tchau, tudo de bom.
Gente, eu conversei com o Luiz Mário Machado Salve. Olha, ali tem história, viu? Ali tem muita história para contar. Fazendo um grande evento em São Paulo, segundo Fórum Bioinsumos no Agro, que vai acontecer no dia 9 de outubro. Quem tiver a oportunidade de comparecer vai ser na sede da UCESP em São Paulo. Não paga nada para participar e vai ter lá os melhores do Brasil nessa área. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Aliás, gente, amanhã fim do vazio sanitário, hein? Um grande abraço, que Deus abençoe o seu plantio, que Deus abençoe essa safra que vai começar agora. Até amanhã, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.